Entidades da sociedade civil lançaram uma nova ofensiva popular para pressionar o Congresso Nacional a aprovar novas regras para moralizar as eleições no Brasil, uma reforma política de iniciativa popular.
O objetivo do movimento é coletar em todo o país, num prazo de 2 meses, 1.300.000 assinaturas para enviar ao Congresso um projeto de lei de iniciativa popular.
Uma campanha nacional por eleições limpas que espera repetir o mesmo sucesso da mobilização que resultou na lei da ficha limpa.
E quem está com a palavra sobre essa proposta de reforma política popular é José Moroni, diretor do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, um dos órgãos que está à frente da campanha.
Muito bom dia, José Moroni. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
José Moroni, antes de partirmos para a estratégia que pretende ser adotada, uma estratégia ambiciosa, né, de coleta de 1.300.000 assinaturas em 2 meses, eu queria que a gente repassasse aqui rapidamente os pontos principais dessa reforma política de iniciativa popular que será tentada por essas entidades da sociedade civil. Há uma frase que se costuma dizer muito aqui na Câmara, que há uma reforma política na cabeça de cada um dos parlamentares. Se a gente estender isso para a sociedade civil, cada entidade, cada pessoa que reflita um pouco sobre reforma política vai ter um desenho na sua cabeça, e compatibilizar esses desenhos é sempre muito complexo. Como é que vocês chegaram a um acordo? De quais seriam os pontos principais? Eu sei, por exemplo, que uma questão muito cobrada por parte da sociedade, como o voto facultativo, acabou ficando de fora. Como é que vocês compatibilizaram aí todos os pontos e que pontos são esses?
Bom, primeiramente, a sociedade, várias organizações da sociedade civil discutem o tema da reforma do sistema político há muitos anos, né?
É fato.
Por exemplo, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que reúne mais de 5 mil grupos e organizações em todo o Brasil, discute, elabora proposta, acompanha o parlamento, produz programas de rádio, vídeo, tem um site, desde 2004, né? Então, no âmbito das organizações, desse campo das organizações da sociedade civil, há muito tempo discute o tema da reforma política, que para nós vai além da questão da reforma eleitoral. A reforma política, ela passa pela dimensão eleitoral, portanto, das eleições, da representação, mas ela tem que ir além disso. Ela tem que, por exemplo, repensar toda a questão do pouco exercício da democracia direta no nosso país. Nós temos, apesar de estar previsto na Constituição de 88, os instrumentos da democracia direta, plebiscito, referendo e a própria iniciativa popular, que a gente utiliza dela para apresentar projetos ao Congresso, são muito pouco utilizados, né? Em função pela nossa cultura, mas também pela dificuldade da regulamentação, que limitou muito o uso desses instrumentos, né? A primeira questão que nós temos que entender, por ser uma proposta de iniciativa popular dentro desse universo que eu estava colocando, do pouco uso dos instrumentos da democracia direta, o que a nossa Constituição prevê e a regulamentação desses instrumentos em 1998, limita e muito o escopo que nós podemos estar apresentando como proposta. Por exemplo, não se pode apresentar proposta por iniciativa popular, que é um mecanismo que nós escolhemos para fazer essa pressão ao parlamento para que ele vote a reforma política, emenda a mudança constitucional.
Uhum.
O voto facultativo, ele tá, o voto obrigatório está na Constituição. Então, nós não podemos apresentar a proposta do voto facultativo por iniciativa popular, né? Que é um limite desse instrumento da democracia direta que eu estava colocando. Uma outra questão também, o fim das coligações nas eleições proporcionais, que é um grande desvio da vontade do eleitor. Não só na questão, quando mesmo se um só partido não está coligado a um... aqui a gente diz, o eleitor vota num candidato e acaba elegendo outro, nas coligações mais ainda. As coligações estão previstas na Constituição, então nós também não podemos apresentar por iniciativa popular essa mudança, o fim das coligações. Então, são várias questões que, de certa forma, tem um amadurecimento na sociedade do que precisa mudar, mas nós não podemos apresentar via iniciativa popular em função desse limite que é colocado para o uso desse instrumento.
José Moroni, e o senhor acredita que a população, né, a sociedade está consciente desse papel que ela tem, do que tem ou não tem direito, e inclusive para assinar, assinar essa petição?
Eu acho, Daniela, que nós temos um longo processo ainda a ser percorrido, né? Nós avançamos bastante nos últimos anos. Eu lembro que quando a plataforma começa a se estruturar em 2003, 2004, que a gente discutia com as próprias organizações da sociedade civil sobre a reforma política, muitas das organizações achavam que essa não era uma agenda das organizações e da sociedade, que isso era uma coisa dos partidos e dos parlamentares. Quando nós íamos dialogar no parlamento, boa parte dos parlamentares diziam que isso era uma questão deles, que eles iam decidir, lógico, é eles que vão votar, que isso era uma questão deles, que eles iam fazer um processo de discussão, tudo meio que dizendo assim, olha, a sociedade não tem nada a ver com isso, isso depende da a nossa vida, nós que vamos aqui decidir isso, né? Isso era, essa concepção estava presente de A a Z, como a gente diz, em parlamentares de todos os partidos. Nós, com o nosso trabalho, durante 10 anos, conseguimos recolocar essa questão e dizer o seguinte, que a reforma política, como trata basicamente da questão do poder, do exercício do poder, isso é uma agenda que diz respeito à sociedade, portanto, que tipo de poder que a sociedade quer construir, quais mecanismos de poder que a sociedade quer construir e também que mecanismo a sociedade quer ter para controle desse poder, né? Então, a gente já avançou nos últimos 10 anos bastante nessa compreensão que é legítimo que as organizações, que a sociedade, que a população participe de maneira ativa nesse debate, né? Então, isso é uma questão. Há um grande consenso, tanto no parlamento como na própria sociedade, da necessidade da reforma política. Isso há um consenso. Mas quando você começa o processo de elaboração das propostas, a gente vê que o consenso só está na ideia da reforma política, mas não no conteúdo. Daí nós temos todo um processo já de anos, muitos anos, de estar consensuando, de ter uma maioria significativa nas organizações e nos seminários, nos encontros que nós fizemos para tirar essa proposta com alguns pontos. Mas isso também, a gente não pode dizer que seja uma proposta consensual na sociedade como um todo.
Claro.
É um trabalho que tem que ser feito de convencimento, de debate, de aperfeiçoamento também, porque não é um tema fácil de ser entendido e também não é um tema fácil de você construir grandes consensos.
Bom, se não me engano, um dos pontos principais dessa plataforma dos movimentos sociais é o financiamento público de campanha, que é também um dos pontos principais da reforma apresentada pelo relator, da proposta apresentada pelo relator da reforma aqui na Câmara, deputado Henrique Fontana, mas que enfrenta muitas dificuldades, muita resistência aqui no Congresso e muita resistência na sociedade de um modo geral, na chamada opinião pública. Eu queria saber como é que pode ser compatibilizado, por exemplo, a tramitação dos dois projetos, se há pontos em comum que pontos são esses em comum, que pontos são as principais divergências, se pode haver um esforço justamente para tentar dar força para o relatório do deputado Henrique Fontana, que tem muitos pontos em comum com a plataforma dos movimentos sociais, como é que isso pode ser resolvido? Ou se, me perdoe, ou se a própria coleta de assinaturas para o projeto de iniciativa popular já é, em boa medida, uma forma de auxiliar, de ajudar, de empurrar, de dar força para o relatório do deputado Henrique Fontana.
Com certeza, a própria movimentação da sociedade em relação a esse tema também faz com que não só o relatório do deputado Henrique Fontana, que a gente acompanhou todo o processo de elaboração e toda a boa vontade do deputado de apresentar um bom relatório, o próprio processo da iniciativa provoca o parlamento a dar uma resposta, né? Então, isso tem a ver também com a nossa estratégia de estar pressionando, fazendo com que o parlamento dê uma resposta nessa questão da reforma política, né? Nós começamos a construir a nossa proposta identificando grandes questões que nós queremos enfrentar. Uma delas diz respeito ao peso do poder econômico nos processos eleitorais, né? Que é a questão do atual sistema de financiamento que nós temos, que é um sistema híbrido que mistura recurso público com recurso privado de empresas, né? Essa forma de estar misturando recurso privado com recurso público e ambos os dois sem uma transparência, sem um controle social e sem critérios claros da partilha, dá o que nós temos hoje, né? Que é todos esses escândalos que têm a ver muito, sempre for ver, a grande maioria dos escândalos de corrupção no nosso país tem a ver com a questão do financiamento de campanha, a forma como é financiado as nossas campanhas, né? E uma outra coisa, as pessoas falam muito da questão da Caixa 2 dos partidos, né? Acontece o seguinte, o Caixa 2 existe, ou o recurso entra no Caixa 2 dos partidos, porque a origem dele nas empresas é de Caixa 2. Né? Porque se ele sai de Caixa 1, do caixa oficial da empresa, não tem como entrar no Caixa 2 dos partidos. Então ele entra no Caixa 2 dos partidos em função da origem dele, que é Caixa 2. Então, a grande parte, ou a maioria desse recurso, quase na sua totalidade, é fruto de sonegação, é fruto de corrupção, de lavagem de dinheiro, etc., 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 né? Então, de certa forma, querendo ou não querendo, nós, a população, já está pagando esse preço, nós já pagamos as eleições, né? Só que da pior forma possível, com recursos da corrupção, da sonegação, né, e recurso público de maneira com critérios de transferência não transparentes. Né? Então, há um grande consenso sobre a proibição e com punição, tanto para os partidos como para as empresas, que aceitar recurso de empresas, de pessoa jurídica, né? Então, é um grande consenso da proibição de repasse de recurso de empresas para campanhas eleitorais. Daí, é todas as empresas, né? Tá. Tirando, se a gente terminar com recurso das empresas no processo eleitoral, que mecanismo nós vamos criar para financiar as eleições? Primeiro, nós temos que pensar em como baratear essas eleições. Né? Que hoje o processo eleitoral, não só no Brasil, mas na grande maioria dos países, pega o exemplo dos Estados Unidos, ele movimenta uma imensidão de dinheiro. E acaba que o que define basicamente o resultado das eleições é quem tem mais recursos.
Ou né? seja, a então, democracia vira uma plutocracia, né? Que o dinheiro com certeza, manda.
Né? Então, o que nós temos que fazer? Além de discutir o financiamento, quem paga o processo eleitoral de maneira transparente, com critério, com controle social, nós temos que também pensar de como dar um limite no gasto nas campanhas, né? Para não ficar essas campanhas milionárias que nós temos, onde se movimenta uma imensidão de dinheiro. Então, isso é uma questão de como você coloca um limite nos gastos de campanha. Que critério vai ser usado, como que vai ser fiscalizado, tudo isso. Isso nós estamos nesse processo da elaboração da proposta, nós estamos discutindo, aperfeiçoando isso, né?
Uhum.
O que nós temos assim, ó, é a questão, então, de ter o que a gente chama de financiamento democrático e transparente, que mudaria os critérios, tornaria a questão do financiamento público, né? Teria recurso público, como tem hoje, como já tem hoje, só que a gente não sabe, a maioria da população não sabe, mas tem recurso público, sim, nos processos eleitorais, de várias maneiras. Uma delas é essa que eu coloquei, do caixa 2, da negação, e outra é do fundo partidário, tempo gratuito de televisão, etc., etc., né? E também abrir a possibilidade de contribuição de pessoa física com limite de contribuição, né? Mas com o horizonte de barateamento das eleições. Não dá para a gente pensar o financiamento, mudar o sistema de financiamento, mantendo esse patamar de gasto que nós temos nas eleições.
Deixar um limite mediano, né?
É, deixar um limite
razoável, né?
Tal, mas não pode, né? Porque a partir do momento que tu coloca um limite razoável, além da questão de você, vamos dizer assim, a democratizar esse processo, tu vai também obrigar que os partidos tenham um trabalho com a população que não é só no momento da eleição. Que é aquele trabalho de base, de formação política, e tornar os partidos realmente representantes de uma parcela da população. E não partidos que unicamente se especializam em marketing político, em dizer o que a maioria está querendo ouvir e tal, para ganhar as eleições.
Moroni, só para a gente então encerrar, como é que está o cronograma, né, do Inesc para coletar essas assinaturas? Qual a estratégia de vocês? 2 meses é suficiente?
Bom, a gente tem um processo já em andamento de uma iniciativa popular da reforma do sistema político, que pega toda a questão da simplificação, uma nova regulamentação dos instrumentos da democracia direta e a reforma eleitoral, né? E dentro desse processo também está sendo dando uma prioridade para a questão da reforma eleitoral, que é essa estratégia, então, de 2 meses, a gente conseguir 1,5 milhão de assinaturas para apresentar ao parlamento e forçar, articular, fazer mobilização para que se vote ainda esse ano para valer para as eleições do ano que vem, né? Esse cronograma para apresentar alguns pontos que diz respeito à reforma eleitoral, que vai ser lançado até final de abril, para início de coleta de assinatura. No período de 2 meses, a gente quer ver se consegue 1,5 milhão, para dar entrada no parlamento, votar ainda esse ano até setembro, para poder valer para as eleições do ano que vem, né? É um cronograma apertado? É. Mas nós acreditamos que pela urgência do tema, pela preocupação que a sociedade tem sobre o tema e pelo trabalho todo que a gente já fez nesses 10 anos, é possível nós conseguirmos esse 1,5 milhão de assinatura em 2 meses.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Antônio Moroni, diretor do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, conversando conosco sobre esse projeto de iniciativa popular de uma reforma política, ou pelo menos parte dela, já que uma reforma política mais ampla careceria de mudanças constitucionais que a iniciativa popular não pode propor ao Congresso, mas que já altera de maneira substancial o jogo político. José Moroni, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para você e boa sorte em todo esse processo.
Bom dia, obrigado.